quero fazer uma série de pregações sobre a carta às sete igrejas. Está em Apocalipse 2:1 a 3:22. Num primeiro momento, nós vemos que Jesus decreta elogios às sete igrejas. E ele também decreta críticas, conselhos e promessas a estas sete igrejas. Essas sete igrejas eram as igrejas locais do mundo civilizado da época. E Jesus, quando ele escrevia às sete igrejas daquela época, ele escrevia toda a sua igreja daquele tempo. Então, nós podemos entender claramente que Jesus escreveu para toda a sua igreja daquele tempo, dos tempos que passaram até agora e também para os tempos futuros. Esta carta às sete igrejas é destinada a nós também e à igreja do Senhor Jesus enquanto existir na face da terra. O conteúdo dessas cartas, além de ser para a igreja, é pessoal para cada crente, porque a igreja do Senhor Jesus é formada por crentes. A igreja do Senhor Jesus é a igreja viva, e o Espírito de Deus habita na igreja viva, habita em cada crente da sua igreja. Nós queremos estar então compartilhando sobre os elogios dirigidos à igreja. Eu convido a igreja para ir se situando. Se esses elogios são para nós, hoje, a igreja local Família Abençoada, ou pelo pouco conhecemos de outras igrejas também, se tem a ver com toda a igreja do Senhor Jesus, pelo que conhecemos. O que é um elogio? Elogio é uma verdade comunicada com profunda sinceridade. Elogio é um louvor a alguém por atitudes, ações, obras, modo de se comportar corretamente. E o elogio tem um fim motivador. Então, o Senhor Jesus, ele elogia a sua igreja para que a igreja saiba naquilo que está andando corretamente. Hoje, passados quase 2000 anos desta revelação, aquelas sete igrejas não existem mais. Hoje existe a Turquia, era nessa região da Turquia que se situavam as sete igrejas. Mas a igreja do Senhor Jesus não é formada por prédios, é formada por pessoas. A igreja do Senhor Jesus é viva e pessoas morrem. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é dinâmica, ela é viva, ela se movimenta. Aqui estamos nós, a igreja viva do Senhor Jesus, através dos tempos. Esta palavra é para nós, a igreja de hoje. Não é só para os crentes daquela época, é para todo e qualquer crente que vive hoje, que viverá nos tempos futuros. O elogio tem um propósito, o elogio do Senhor Jesus: ressaltar o que ele observava naquelas igrejas locais, a perseverança, a coragem, a firmeza na palavra, inclusive afrontando homens maus, pessoas perversas. A igreja verdadeira, ela não teme, não tem medo. Por isso que Jesus disse ao seu discípulo amado João: não temas. E Jesus diz isso para nós hoje: não tenha medo de nada. Eu conheço cada atitude correta que você pratica no dia a dia. Também conheço as tuas falhas. E posteriormente nós estaremos comentando sobre os demais aspectos da igreja daquele tempo e da igreja de hoje. A primeira igreja a receber o elogio é a igreja em Éfeso. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Éfeso significa desejável. Éfeso era um grande polo econômico da Ásia. Era um local de grande destaque. Era um local de grandes riquezas. Tinha o maior porto da Ásia. Tinha estradas importantes que cruzavam em Éfeso. Tinha uma população provável de 350 mil pessoas. Sabe o que é isso naquele tempo? Éfeso era, de fato, importante economicamente, mas era um centro de adoração da deusa da fertilidade, Artemis ou Diana. Então, Jesus dirige um elogio a esta igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus está elogiando aqueles crentes, por quê? Ele conhece as obras deles, ele conhece as obras da família abençoada, ele conhece pessoalmente cada crente, conhece o labor, a luta, o trabalho de cada um, conhece a perseverança pessoal de cada um e da vida comunitária daquela igreja. E ele elogia aqui: não pode suportar homens maus. O verdadeiro crente não dá espaço para pessoas perversas na sua vida. O verdadeiro crente não tem comunhão com o perverso, com pessoas más. E essas pessoas malvadas daquele tempo eram pessoas que queriam se colocar como apóstolos do Senhor Jesus, e não eram. Se queriam se colocar como profetas da palavra de Deus, e não eram. Eram falsos. Eles eram mentirosos. E Jesus elogia: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha o contexto daquele tempo e olha o contexto de hoje. Quantos falsos apóstolos existem hoje? Quantos falsos profetas? Quantos falsos crentes existem hoje a nos cercar? Muitos. E nós devemos seguir o exemplo daquele povo. Não suportar, não ter comunhão, não concordar com tais pessoas, com os discursos dessas pessoas, porque são pessoas más, são pessoas destrutivas, são pessoas inimigas de Deus, inimigas do reino de Deus, portanto, inimigas nossas. Naquele tempo, estes falsos apóstolos, eles tentavam se infiltrar nas igrejas. Hoje, estes falsos apóstolos, eles têm um trabalho de alcance muito grande através da mídia. Eles não precisam se infiltrar nas reuniões das comunidades locais. Eles se infiltram nos lares. Basta alguém estar com o botão de televisão acionado no canal onde eles anunciam as falsas doutrinas deles, e eles estarão praticando essa obra má de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores da palavra de Deus. Então Jesus elogia aqueles crentes de Éfeso pelo modo deles se comportarem diante daquilo que é contra o reino de Deus. Ele elogia para motivar a fé pessoal e a fé comunitária daquela igreja local. Ele elogia para incentivá-los ao trabalho sincero, diariamente, a serviço do reino, para ganhar vidas para o reino de Deus, para o Senhor Jesus. E o elogio do Senhor Jesus aqui é para que perseverem. A perseverança é a marca da igreja do Senhor Jesus. Perseverar apesar das circunstâncias, perseverar apesar de tudo que acontece ao nosso redor, porque o nosso Salvador, ele é maior, o nosso Redentor vive e é o Todo-Poderoso. O elogio aqui é para encorajamento e firmeza na pregação da palavra contra tais homens maus. Então, trazendo para o nosso contexto hoje, eu não devo ter medo de dizer que fulano, etc., são falsos profetas, são falsos apóstolos. E no dia a dia, ninguém, nenhum crente, deve ter medo de dizer que certos pregadores são falsos apóstolos, falsos pregadores. Eles querem lucrar, querem comprar jatinhos, querem comprar fazendas, enganando pessoas. O Senhor Jesus, Ele não é o Senhor da pobreza, é o Senhor da riqueza. Mas a riqueza é aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis recebem primeiro a riqueza espiritual, recebem a riqueza da alma e recebem também a riqueza material para terem no dia a dia uma vida digna, uma vida abençoada e uma vida abençoadora. Elogios. Esses elogios são poderosos. Não só para aquele tempo, para nós hoje. Esses elogios são para a totalidade da igreja do Senhor Jesus. Portanto, esses elogios são para cada um de nós que está agindo corretamente conforme a palavra de Deus. Elogio a igreja em Esmirna. Significa mirra. Mirra, vocês devem lembrar, se foi um dos presentes dados ao menino rei. A Jesus, quando nasceu, ele recebeu mirra. A mirra é um pequeno arbusto encontrado nos desertos da África e é necessário esmagar os galhos desse pequeno arbusto para extrair dele uma resina extremamente perfumada. Daí sai a mirra. Esmirna quer dizer mirra. Esmirna. Hoje, ela tem um outro nome, é uma outra cidade que está lá chamada Izmir. Esta cidade hoje é muito importante. Ela é a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Ela tinha um destaque muito grande naquele tempo. Durante o domínio romano, foi um grande centro onde se encontravam idólatras. Em torno da idolatria oficial de Roma. Esmirna, ela tinha um culto pagão muito forte. Ali tinha um templo chamado Guardião do Templo, Neocoros, o termo em grego. Era o templo do culto ao imperador romano. A arqueologia posteriormente descobriu ali imagens na praça principal da cidade, do deus Poseidon, deus grego do mar, encontrou imagens de Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra. Então, a igreja de Esmirna estava num local de difícil prática da vida cristã diária. Então, o que o Senhor Jesus diz para essa igreja? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqueles crentes estavam sendo quebrados, como era quebrada a mirra para tirar a resina perfumada. Aqueles crentes estavam sendo quebrados, mas eles exalavam o perfume de Cristo naquelas tribulações pelas quais passavam. Eles eram ricos. E qual era a sua riqueza? Acumular tesouros no céu. O Senhor Jesus conhece a situação de cada crente, a intenção de cada crente, o coração de cada crente. Ele conhece as obras de cada crente. Então ele dirige este elogio. Eu te conheço. Eu conheço a tua luta. Aos olhos humanos você é pobre, mas aos meus olhos você é próspera. Glórias a Deus por isso. Aqueles crentes, eles tinham qualidades. E o Senhor Jesus, nesse primeiro momento, estava exaltando essas qualidades. Deles serem sofredores, mas fiéis ao Senhor, suportando as perseguições, as provações. Quem suporta perseguições e provações precisa ter certeza. Certeza do quê? De um futuro certo, da salvação, de uma riqueza maior no céu. E era esta riqueza deles. Então, nós precisamos olhar para essa carta não como algo muito distante, para esses elogios não como algo muito distante, mas como algo para nós hoje. Elogio à igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Pérgamo significa casamento. Pérgamo é uma igreja mundana, uma igreja onde falsas doutrinas circulavam ali livremente. Os crentes de Pérgamo estavam casados com o mundo. Então, o contexto dessa igreja era um contexto difícil. Pérgamo era um local também de muita idolatria. Pérgamo era famosa na medicina. Ali era cultuado o deus Esculápio. Sabe aquela serpente que aparece no símbolo da medicina? É este, o deus Esculápio. Depois que eu ensinei alguns médicos sobre esse símbolo, muitos tiraram esse símbolo do seu jaleco, do seu uniforme de médicos, dentistas e outros aí. Então tem muito símbolo pagão que persiste até hoje ainda. Este deus Esculápio era um deus cultuado fortemente lá em Pérgamo. A igreja era muito influenciada pelas falsas doutrinas, pelas imoralidades que se infiltravam ali através de pessoas, mas pessoas com o propósito de destruir a igreja do Senhor. Pérgamo tinha dois tronos de Satanás. O altar de Zeus, com 60 metros de altura, um enorme trono a Zeus, um deus pagão, e também um templo de culto ao imperador romano. O imperador romano era um deus também daquele tempo, era cultuado pelo mundo afora. Pérgamo era a segunda maior biblioteca depois de Alexandria. Tinha muita cultura também. Em Pérgamo, eles, por causa do uso em grande quantidade do pergaminho, por causa dos escritos, bibliotecas, eles desenvolveram um pergaminho em pele de animal. Eles têm essa participação também na história da escrita. O primeiro papiro escrito em pele de animal foi idealizado por Pérgamo. Então, elogio do Senhor Jesus aos crentes de Pérgamo. Conheço o lugar em que habita, um lugar terrível, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Conheço o lugar em que habitas. Os crentes de Pérgamo, eles moravam numa cidade muito difícil de ser crente. Eles moravam numa cidade onde os crentes, na sua maioria, estavam casados com o mundo. Diz isso no versículo 13, do capítulo 2. Os crentes, eles simulavam, uma boa porção deles, ser crentes, mas eram do mundo. Crentes que negavam a fé, mas também tinha uma porção daqueles crentes que não negavam a sua fé. Por isso o Senhor Jesus elogia: conheço o lugar em que habitas, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Isto é poderoso. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Lá vem um cristão. E normalmente o mundo identifica um verdadeiro crente ou um falso crente. E lá em Pérgamo acontecia isso. Havia um casamento com o mundo, mas havia também aqueles crentes que conservavam o nome de Jesus como distinção da sua perseverança, da sua fé, da sua salvação, da sua redenção. Conservas o meu nome, não negaste a minha fé. E hoje? É diferente? Hoje, no contexto geral, podemos dizer que está pior. Existe um grande casamento da igreja com o mundo. Mas a verdadeira igreja do Senhor está dentro dessa igreja, onde existem aqueles casados com o mundo e existe a noiva do Senhor Jesus, que é a igreja verdadeira, que são os crentes verdadeiros. O Senhor Jesus conhece quem é verdadeiro e quem não é. Ele sabe separar a ovelha do cabrito. Ele sabe separar o falso do verdadeiro. Por isso ele diz: conheço o lugar em que habitas. Deus conhece cada um de nós que habitamos aqui em Curitiba. Ele sabe de toda a idolatria que existe aqui. Ele sabe de todo o culto que não agrada a Ele aqui, onde vivemos. Ele conhece o nosso coração, as nossas intenções, a nossa perseverança, a nossa fé. E nós precisamos tomar isso como um elogio, o fato do Senhor Jesus nos conhecer. E mais, Ele nos conhecer quando estamos perseverando no nome do Senhor Jesus, na fé que é dom de Deus. Esta era a igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício, dificuldade. Tiatira estava situada entre Pérgamo e Sardes. Atualmente tem uma cidade lá na Turquia chamada Akhisar. A cidade de Tiatira é conhecida pela produção de púrpura. Púrpura é uma tinta usada para dar cor a tecidos, roupas, peles, para dar o colorido. Tiatira era produtora de artigos de cerâmica, de bronze, de vestuários. Era também uma cidade próspera. Tiatira teve templos religiosos aos falsos deuses Apolo, teve templo a Tiramânios e Atenes, teve templo a Sambate. Vejo bem, figuras femininas, templos a deuses pagãos femininos. Estas figuras femininas de deuses pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos do Senhor Jesus e incentivava a idolatria e a prostituição dentro da igreja. Então o Senhor Jesus faz um elogio também a esta igreja em Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Capítulo 2, versículo 19. Conheço as tuas obras. Eu conheço tudo o que você faz. Conheço toda a tua perseverança, a tua luta. E você tem sido produtiva, igreja de Tiatira. E você tem sido produtivo, crente de Tiatira. Eu conheço. Jesus está dizendo: eu estou feliz com o resultado de vocês aí. O corpo de Cristo que ali se reunia em Tiatira, a igreja do Senhor Jesus, vinha demonstrando crescimento. Todas essas igrejas que, entre as sete, tinham defeitos. Mas nós vemos aqui Jesus ressaltando as qualidades. E Tiatira vinha crescendo, assim, de forma que agradava muito ao Senhor Jesus. crescendo nas obras, no amor, na fé, no serviço e na perseverança. E como é que está a minha vida, a tua vida de crente? Estamos crescendo? O Senhor Jesus conhece. Ele quer elogiar a cada um de nós, de acordo com aquilo que nós apresentamos no nosso dia a dia como crentes, de acordo com as nossas obras. A igreja em Sardes, Apocalipse 3, versículo 4. Sardes significa remanescente, o que escapou. Sardes não existe mais. Hoje existem apenas algumas ruínas perto de uma vila chamada Sarte, também na Turquia. Sardes era considerada uma cidade impenetrável. Era bem protegida. Ela tinha poder comercial. Ela estava situada a quase 500 metros acima da planície, cercada por rochedos. E o que, que existe hoje dela? Apenas algumas marcas da sua ruína, alguns restos deste poder. Sardes era conhecida pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecidos. Era próspera. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância nesse tempo que Jesus escreveu a carta. Ela tinha enfraquecido politicamente e comercialmente. O espírito de Jezabel também era ali dominante, induzindo o povo a práticas abomináveis a Deus. E Jezabel sempre está no domínio da rebeldia, da prostituição, sacrifícios a deuses, a ídolos, a deuses pagãos. E qual é o elogio do Senhor Jesus, então, a esta igreja em Sardes? O versículo 4 do capítulo 3. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Sardes, apesar de todo esse ambiente perversivo, todo esse ambiente extremamente desagradável a Deus e a sua igreja, elogio é que umas poucas pessoas não se contaminaram com aquela idolatria ali existente, com a prostituição ali existente, com o culto pagão ali existente. Essas pessoas, essas poucas pessoas, andarão de branco. E Jesus diz, junto comigo, pois são dignas. Outra semelhança aqui também com a igreja de hoje. Nós vivemos no meio de muita idolatria, muito paganismo, muita prostituição. Mas o Senhor Jesus está vendo as poucas pessoas que não se deixam contaminar. Jesus está vendo as poucas pessoas que não mancham as suas vestiduras, as pessoas que se conservam purificadas no sangue do Senhor Jesus. E a promessa é, quem não se deixa contaminar, andará vestido de branco com o próprio Senhor Jesus. Essas pessoas andarão com o Senhor Jesus porque são dignas. Uma pessoa digna é uma pessoa respeitável, aonde está, em qualquer circunstância. E o Senhor diz, muito bem, eu vejo pessoas dignas que andarão vestidas de branco comigo. Glórias a Deus por isso. Aqui em Curitiba, na igreja do Senhor Jesus, Ele está vendo pessoas dignas. Ele quer que todos sejamos dignos para andarmos com Ele vestidos de branco, na glória eterna, purificados eternamente, para a glória do Pai. A A igreja em Filadélfia, essa igreja que todo crente quer pertencer. Inclusive tem muitas igrejas pelo mundo afora com esse nome, Filadélfia. Igreja tal, Filadélfia. Só que em Curitiba devemos encontrar dezenas de igrejas com esse nome, contendo na extensão do seu nome, Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Está no capítulo 3, versículo 8. Significa amor fraternal. Filadélfia tinha uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia. A região produzia uvas. E ali era adorado o deus grego da uva, Dionísio. O mesmo deus dos romanos, Baco, o deus beberrão, o deus da orgia, Dionísio ou Baco. A cidade de Filadélfia era também um polo de divulgação do helenismo. O helenismo era um método que os gregos tinham de induzir outras civilizações à sua cultura. A influência helenística era muito forte no tempo de Jesus e depois também. A cidade de Filadélfia tem uma outra cidade no seu lugar hoje, Alazeir, que fica no mesmo lugar de Filadélfia. Filadélfia deixou de existir. Essa cidade atual, também da Turquia, está construída em cima das ruínas. Isto comprovado arqueologicamente também. E qual é o elogio que o Senhor Jesus faz a esta igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glórias a Deus. A igreja que vive no amor fraternal, a igreja que tem comunhão fraternal, Jesus se agrada dela. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles tinham a palavra do salmista, Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardaste a minha palavra no coração e não negaste o meu nome. O Senhor Jesus se agrada de quem guarda a sua palavra no coração, de quem honra o seu nome. Nós devemos honrar o Senhor Jesus sempre, mas o momento que nós honramos mais do que nunca e somos honrados mais que nunca é na mesa do Senhor, na ceia. Ele manda fazermos a celebração da ceia honrando o seu nome até que ele volte. E como que nós honramos o nome do Senhor Jesus? Vivendo em obediência e santidade. Então, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, é o desejo do Senhor Jesus, que o amor fraternal seja dominante no coração de toda a sua igreja, de todos os crentes. E a igreja de Filadélfia é a mesma igreja de hoje, a igreja viva. Nós precisamos desvincular fatos históricos e estruturas materiais. Quando falamos da igreja do Senhor Jesus, quando Deus fala da sua igreja, Ele fala da igreja viva. Pessoas morrem, mas a igreja é feita de pessoas vivas. Aqui na terra, e depois que morremos, vivas na eternidade com Ele no céu. A igreja do Senhor Jesus é sempre viva, a verdadeira igreja. Então, qual é a característica da igreja do Senhor Jesus? Viva, comunhão fraternal, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através da palavra. Ter a palavra no fundo do seu entendimento, no fundo do seu coração, e não negar ao Senhor. Estarmos sempre submissos ao Senhor. Os crentes daquela cidade viviam o verdadeiro amor fraternal. Tinham amor à palavra de Deus, amor ao Senhor Jesus. E nós devemos procurar desenvolver este amor fraternal constantemente. Desenvolver a partir dos nossos lares e progredir na comunhão fraternal da igreja toda reunida. Aqui, algumas vezes por semana, e nos lares através de grupos de estudo. E finalmente, a igreja em Laodiceia, 3, 15 e 16. Laodiceia significa que é de Laodice. Laodice significa justiça pública, justiça do povo. Uma justiça da tradição. O nome já começa a declarar o que é Laodiceia. Laodiceia situava-se no local da atual cidade de Nisli, na Turquia também. A cidade de Laodiceia era abastecida por aquedutos que vinham de águas de fontes termais, e era uma água que chegava na cidade morna, carregada de sais minerais. E essa água não era de boa qualidade para tomar. Ao engolir essa água, as pessoas tinham vontade de vomitá-la. Jesus sentiu essa vontade em relação à igreja de Laodiceia. Ele disse que sua vontade era vomitar Laodiceia da sua presença. Por quê? Porque Laodiceia não era quente nem fria. Era o quê? Era morna como a sua água. E aquela água causava vômitos. Laodiceia era também uma região próspera. É uma cidade que tinha a sua prosperidade. Ela era um centro bancário, onde circulava muito dinheiro. Produzia lã preta e produzia um tipo de colírio que curava problemas óticos, curavam até de cegueiras. Elogio a esta igreja, sem elogios. Ela estava a ponto de ser vomitada do reino de Deus. Era tão ruim quanto a sua água morna. 3, 15 e 16. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor Jesus. Conheço. Jesus sempre está dizendo, conheço. Jesus conhece. Quando ele viveu na terra como homem, frequentemente está escrito, Jesus conhecendo-lhes o coração, conhecendo-lhes o pensamento. E Jesus continua sendo conhecedor de tudo e de todos. Jesus conhece as obras de cada um de nós, conhece as obras da sua igreja, e ele sabe como tratar cada um de nós, sabe como tratar a sua igreja. Laodiceia, ela vivia na justiça do mundo, é a igreja que não aceita a justiça de Deus. É a igreja que vive na justiça do povo e não na justiça de Deus. Então, esta igreja sem elogios. Esta igreja é uma boa fatia da igreja de hoje também. Quem sabe uma grande fatia da igreja de hoje. A igreja que vive a sua própria justiça e nega a justiça de Deus. Nega a salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos retomar estas qualidades que o Senhor Jesus observou nas outras seis igrejas. Precisamos desejar receber os elogios que as outras seis igrejas receberam. Porque esses elogios são o que sustentam a verdadeira igreja, são o que sustentam o verdadeiro crente. Estas sete igrejas locais representam a totalidade da igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está se dirigindo historicamente àquelas cidades que nem existem mais. Ele está se dirigindo de fato, diretamente a nós hoje, a sua igreja viva. É conosco que ele fala, não é um fato histórico. A igreja do Senhor Jesus é dinâmica. O modo do Senhor Jesus tratar a sua igreja é muito dinâmico, não cessa. Ele continua sendo o mesmo. Ele, o Pai, ele afirma, somos um. E o nosso Deus é eterno. Ele diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. É aquele que era, que é e que continuará sendo o mesmo eternamente. O que que nós aprendemos com estas sete igrejas, que representam a totalidade da igreja do Senhor Jesus, inclusive hoje? Aprendemos que cada igreja local enfrenta situações diferentes, situações religiosas, econômicas, políticas, em relação ao abastecimento, em relação a climas e outras coisas. Cada igreja local enfrenta situações diferentes. Mas o Senhor Jesus, ele é o mesmo. Ele não trata ninguém de modo diferente. Ele quer ver toda a sua igreja operante, ativa, trabalhando firmemente, perseverante, para produzir no seu reino, para ganhar vidas para o seu reino. Jesus decreta elogios que não ficaram no tempo perdidos há 2000 anos atrás. Jesus decreta elogios para nós hoje, a sua igreja viva. E nós precisamos aprender com essas palavras do Senhor Jesus a vencermos o mundo hoje, a vencermos o maligno hoje, a recebermos este incentivo do Espírito Santo que habita em nós para crescermos na fé, para perseverarmos e continuarmos marchando vitoriosamente, derrotando o maligno e tendo vida digna com o Senhor e com a sua igreja. Senhor Jesus, ele é o gerente de nossas vidas. Ele gerencia nossas vidas, o universo, o nosso tempo. Ele tem o governo absoluto, querendo ou não. Agora, quando nós concordamos, aí as bênçãos se estabelecem poderosamente. E aí sim, gerenciados pelo Senhor Jesus, o sucesso é certo. Que elogios desses servem para nós hoje? Eu tenho certeza que enquanto nós íamos desfilando esses elogios, o Espírito Santo ia falando com cada um. Quais desses elogios servem para nós hoje? Por um lado, nós aprendemos a ver aqui também como estamos lidando com a prostituição, a idolatria que o mundo tenta impor nas nossas vidas hoje. Como estamos lidando com isso? Estamos tolerando Jezabel? Estamos tolerando tudo que é maligno? Estamos tolerando o poder das trevas? Estamos sendo crentes secretos? Precisamos ser crentes bem visíveis, crentes praticantes. Será que existe alguma igreja hoje como a de Laodiceia, alguma igreja local? Será que existe? Em Curitiba, mundo afora, será que existe? Casada com o mundo, governada pelo mundo? Será que existe alguma igreja como a de Filadélfia nos dias de hoje? Deus permita que a nossa seja uma dessas. Seja uma Filadélfia. Que Deus permita que tenha muitas outras milhares de Filadélfias espalhadas pelo mundo afora. E as de Laodiceia desapareçam. Ou se convertam totalmente. Então nós precisamos a partir da nossa postura diária como crentes, reverter essa situação. E como que revertemos? No poder do Espírito Santo, na obediência à palavra, numa vida autêntica cristã. E assim a glória de Deus se manifesta na nossa vida, através da nossa vida. E assim vidas deixarão de estar casadas com o mundo e estarão se casando com Cristo. Assim a noiva do Senhor, a esposa, estará cada vez ficando mais forte na terra, preparando muitas vidas para a eternidade com o Senhor Jesus. Amém?